Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
E depois, o último movimento, o quarto movimento, Presto. Esse movimento Presto mantém o mesmo clima temperado e reflexivo de toda a obra. Ele não é contrastante. O próprio Presto, que é a indicação do andamento, é relativamente contido. Sente-se, é claro, como todo movimento final de quarteto, principalmente os movimentos Presto ou Allegro, no caso aqui é um Presto, sente-se algum júbilo. Não é, porém, triunfalista. Muitos movimentos finais de quartetos, de sinfonias, são triunfalistas, são grandiosos, proclamam a vitória do homem sobre a dor. Aqui, Schumann parece preocupado com o valor sonoro da obra e também com o valor musical, tanto que ele o entremeia de fugas e contrapontos, como poderão os ouvintes observar nesse quarto movimento. De certa maneira, se pudéssemos analisar de modo ousado e absolutamente próprio, se ousássemos analisar esse quarto movimento do ponto de vista psicológico, poderíamos verificar que Schumann aqui parece preso dentro de si mesmo. Há um certo grau de repetição e de obsessividade. Obsessividade, aliás, que lhe era um traço. Traço que depois, ao tempo da chamada loucura, se acentua bastante e se torna praticamente uma característica. Alguma coisa que se vê, mas o movimento é muito bonito como música e ele encerra o quarteto em Lá menor, opus 41, número 1, nos próximos 6 minutos e 27 segundos.
Thank you.
Ouvimos assim o movimento presto final do quarteto em Lá menor, opus 41, número 1, de Schumann, interpretação do quarteto Mellos, composto pelos músicos Wilhelm Melcher, primeiro violino, Gerhard Voss, segundo violino, Hermann Voss, viola, e Peter Buck, violoncello. As três peças fantasia para clarinete e piano são muito sofridas. Elas já correspondem a um momento de sofrimento da vida de Schumann e há uma amargura a lhes perpassar todos os andamentos. O primeiro deles dura 3 minutos e 11 segundos, é terno e com expressão. E nós vamos ouvi-lo pela pianista Elisabeth Beauchamp, pelo clarinetista Johann Becher, O segundo movimento, o andamento, a segunda fantasia, a segunda peça dessa obra, tem um andamento forte e cheio de vida, vital. Ele tem uma duração de 3 minutos e 30 segundos e, embora sem a tristeza do primeiro, acentua um certo grau de inquietação, de angústia, presente permanentemente nessa obra de Schumann, que, por levar o opus 73, indica, evidentemente, obra dos 40 anos para cima. Vamos, então, ouvi-lo com os mesmos intérpretes. Ouvimos a segunda das três peças de fantasia para clarinete e piano, Opus 73 de Schumann. A obra termina com um andamento que leva o nome de rápido e ardente. E assim, de fato, o é. Aqui há ousadias para a época nos contrastes entre o clarinete e o piano. Realmente o clarinete e o piano ora se entendem do ponto de vista da consonância, ora se desentendem como instrumentos. Daí o desafio ao compositor para operar na tessitura do clarinete e na extensão do piano. Este andamento, rápido e ardente, traz também a necessidade de técnica, até de virtuosismo na interpretação.
Thank you.
Ouvimos assim a terceira das três peças de fantasia para clarinete e piano, opus 73, de Schumann. Ao piano, Elisabeth Beauchamp, e ao clarinete, Johann Becker. A voz maravilhosa, definitiva, de um dos maiores cantores de câmara e também de ópera do século XX, Dietrich Fischer-Dieskau. Ele nos apresentará dois breves Lieder, duas breves canções de Schumann. Ambas escritas em 1840, ano no qual, recém-casado com Clara Schumann, vive Schumann uma torrente, a palavra é esta, torrente de inspiração, pois só em 1840, nesse ano, Schumann escreveu 140 canções. E ele as escreveu no júbilo do casamento com Clara, estava ele com 30 anos. Entre as inúmeras canções que escreveu nessa época, estão duas que intituladas Romanças e Baladas, do opus 49, levam versos do grande poeta Heinrich Heine. A cultura literária de Schumann sempre o fez escolher textos qualificados. Vamos apresentar as duas canções do opus 49, das Romanças e Baladas. A primeira conta a história de dois granadeiros e tem a ver em profundidade com as guerras e com o orgulho francês. Aliás, no final dela, uma passagem breve da Marselhesa na melodia. E a segunda conta a história de dois irmãos inimigos. São as canções do opus 49, número 1, Os Dois Granadeiros, e do opus 49, número 2, Os Dois Inimigos. Temos a interpretá-las, o grande barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompanhado ao piano por Christoph Urschenbach. Nach Frankreich zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen, und als sie kamen ins deutsche Quartier, die Köpfe hangen. Da hörten sie beide die traurige Mär, dass Frankreich verloren gegangen. Besiegt und geschlagen das tapfere Heer, und der Kaiser gefangen.
Meine alte Wunde. Der andere sprach, das Lied ist aus, auch ich möcht mit dir sterben, doch hab ich Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was schert mich Weib, was schert mich Kind? Ich trage weit besser Verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser gefangen. Gewähr mir, Bruder, eine Bitt, wenn ich jetzt sterben werde, so nach Frankreich mit, begrabe mich in Frankreich ihre, das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen, die Friede gib mir in die Hand,
Sobre versos do poeta Heinrich Heine, Schumann escreveu essas duas romanças e baladas, Opus 49, número 1, Os Dois Granadeiros, e número 2, Os Irmãos Inimigos. Nós as ouvimos na voz do barítono Dietrich Fischer-Dieskau, acompanhado ao piano por Christoph Eschenbach. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Falou-lhes Arthur da Távola. Sempre mais.
A Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reuss. Na técnica, André Menezes.